Gestão Esportiva Station. Podcast sobre gestão esportiva, com temas e profissionais de áreas que impactam resultados esportivos. Com Milton Júnior, especialista em Direito e Gestão do Esporte.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa condução, bom trabalho, boa louça, boa audição. Sou Milton Júnior e para encerrar essa terceira temporada, o podcast Gestão Esportiva Station está trazendo a série especial Radiografias, na qual, em 4 episódios, abordará a situação esportiva, política e administrativa dos 4 grandes times de São Paulo, sempre recebendo gente gabaritada que conhece os meandros de cada um dos clubes e também atua de forma responsável pela melhoria deles. O radiografado nesse episódio será o tradicionalíssimo Santos Futebol Clube. Para isso, com enorme satisfação, recebo o jornalista e especialista em comunicação e marketing esportivo, Diogo Cocho, que ministra aulas na CBF Academy e outros cursos que são referências na formação de profissionais para a indústria do futebol. Olá, Diogo, é um grande prazer te receber aqui no Gestão Esportiva Station.
Olá, Milton, muito bacana bater um papo com você, acompanho o podcast já há algum tempo, muito legal esse convite e vamos conversar um pouquinho sobre o Santos Futebol Clube, o momento dele e o que pode ser mudado para o futuro desse clube gigantesco.
Perfeito. Diogo, o Santos atravessa um momento dentro de campo que eu diria que é dos mais difíceis que a gente tem rememorando, né, a trajetória do clube. E claro que tudo isso passa pelo que é feito fora do campo, que propicia as condições para as comissões técnicas e elenco trabalharem. Então, nesse podcast, considerando que o Santos passará em breve por um processo eleitoral, a ideia é trazer para os nossos ouvintes como que o Santos pode enfrentar esse momento de transformação na sua gestão, o que pode ser aproveitado, o que precisa mudar. E para isso eu começaria te perguntando se aquele discurso de equalização de finanças com o qual o atual presidente Rueda assumiu o clube anos atrás tem sido colocado em prática ou se o clube enfrenta essa situação difícil dentro de campo mesmo sem estar passando por um momento de equalização dessas contas.
Instituição financeira, Milton, é básico em qualquer empresa e clube de futebol não deixa de ser, às vezes não gerido como, mas não deixa de ser uma grande marca, uma grande empresa que fatura muito, paga muito, tem vários clientes. O clube de futebol tem tudo que uma grande empresa tem e o Santos Futebol Clube é um grande clube, é uma grande empresa. Então esse é um quesito que todos os presidentes, todos os candidatos ou toda a empresa que venha no futuro investir no Santos Futebol Clube, isso é o básico do básico, isso não deveria ser diferencial de ninguém, isso não deveria ser meta de gestão nenhuma, isso é o que deve ser feito. Mas isso não significa, e não é nem inteligente, você, ao fazer isso, canibalizar o seu próprio produto. Num meio como o futebol, onde as maiores formas de você ter renda são as premiações, são as vendas de jogadores, são os patrocínios que você tem, a partir do momento que, para pagar boletos, como eles vêm falando nos últimos 3 anos no Santos, você canibaliza isso tudo, você não tem um time competitivo, você cai todas as suas rendas praticamente. Então é uma forma, muitas vezes, até desculpa o uso da palavra, às vezes burra de fazer. Porque você tem que investir no futebol, você tem que ter um futebol competitivo, porque é daí que vem as suas receitas, daí que você consegue pagar os boletos. Eu não estou falando que tem que fazer grandes loucuras, eu não estou falando que tem que trazer Messi ou Cristiano Ronaldo. Não é este o momento do futebol brasileiro e muito menos o momento do Santos Futebol Clube. Mas a partir do momento que você quer gerar novas receitas, você tem que ter pessoas qualificadas para gerar novas receitas, usando todas as propriedades que o Santos Futebol Clube tem e que são muito mal usadas hoje em dia. Você tem que ter um clube competitivo para ganhar essas premiações e para competir em alto nível no futebol, e daí vem receitas. E a partir do momento que você compete em alto nível no futebol, os seus parceiros são maiores, seus contratos de patrocínio são maiores, os seus contratos de patrocínio atuais ficam maiores, porque qualquer contrato de patrocínio, pelo menos aqueles contratos de patrocínios bem negociados, eles têm gatilhos que te permitem ganhar mais com boas performances. Todo patrocinador quer que o seu patrocinado tenha boas performances, e existem todos esses contratos, esses gatilhos. Então, a partir do momento que você deixa de fazer tudo isso, numa premissa de, primeiro vamos pagar os boletos, você está diminuindo o seu faturamento. Isso não é uma coisa muito inteligente de se fazer. Então, na minha visão, é esse o problema atual do Santos Futebol Clube. A partir do momento que ele deixou de lado o futebol, que ele não investiu em infraestrutura para o futebol, O futebol hoje em dia, ele é muito difícil, ele é muito complicado, ele é muito no décimo de segundo, ele não é mais no segundo ou no minuto como ele era antigamente. Qualquer falta de estrutura, qualquer desinvestimento no futebol, os profissionais que você contrata para tocar o futebol, para tocar o clube como um todo, isso faz uma diferença no final, que é aquele meio segundo em cada volta, como a gente fala na Fórmula 1, que faz toda a diferença. Então, a partir do momento que você larga tudo isso, e vamos pegar todo o dinheiro e pagar boletos como é, você só está fazendo o básico. E o básico virou um diferencial muito grande no Santos Futebol Clube e acabou acontecendo o que acontece com o clube hoje. A gente está 3 anos lutando para não cair até no Campeonato Paulista. Um time com a grandeza do Santos, eu não falo isso porque eu sou santista desde criança, eu falo isso mesmo se eu não fosse santista, qualquer pessoa que gosta de futebol entende a grandeza do Santos Futebol Clube, entende que um clube como o Santos não pode ficar 3 anos disputando para não cair em Campeonato Paulista e para não cair em Campeonato Brasileiro. O Santos é muito maior que isso, pode muito mais do que isso.
Perfeito. E como que, por exemplo, a antecipação de receitas futuras pode ser danosa para o clube? Porque a gente tem percebido que é um movimento que o Santos está fazendo e, geralmente, sempre já comprometendo uma futura gestão. Eu fico, pessoalmente, muito impressionado que os conselhos aprovem esse tipo de operação, porque você não pode tirar do próximo gestor um alicerce que vai ser importante para ele tomar as decisões que ele terá que tomar.
Por isso que eu bato muito na questão de não é necessariamente você ter que tornar um clube empresa.
Sim.
Apesar de sim, eu acreditar que é a forma mais fácil e mais correta de se gerir um clube de futebol. Mas você tem que ter ferramentas de gestão desse clube que impeçam eles de fazer isso. Antecipar receita é a mesma coisa, é tão lógico como na sua vida pessoal você vender o seu jantar para pagar o seu almoço. Obviamente você vai almoçar, só que no jantar você não vai comer, quer dizer, você está resolvendo o seu problema por algumas horas na sua vida. Então você antecipar receitas num clube de futebol, você está vendendo o seu jantar para pagar o seu almoço, não é inteligente, não é o que se deve fazer e deveria num clube de futebol, dentro do seu estatuto, dentro da sua gestão, dentro das ferramentas de governança que qualquer empresa bem sucedida tem, isso deveria ser controlado, isso deveria ser proibido. Porque isso não é inteligente, isso acaba com a futura gestão. É muito difícil, no caso específico do Santos, do que aconteceu nessa semana, um pedido de antecipação de 30 milhões de reais, você está tirando 30 milhões de reais do ano que vem, já tendo tirado 25 milhões de reais de 2025, porque já houve uma antecipação que foi chamada de luvas das placas de publicidade do Santos em 2025. Então você está tirando 55 milhões de reais da próxima gestão. Isso são mais de 10 milhões de dólares. Isso é um jogador de ponta, um jogador que possa fazer a diferença no Santos Futebol Clube, que possa trazer mais patrocínios, que pode trazer o melhor futuro para o Santos, mais premiações e tudo mais. Então, na verdade, mesmo essa história de estar pagando boletos em dia, passa a ser uma mentira. Muito fácil você pagar os seus boletos de hoje se você pudesse antecipar os seus salários do ano que vem.
Sim.
Muito provavelmente todas as suas contas ficariam absolutamente em dias agora e você teria um Natal muito gordo na sua família. O seu grande problema é que você vai estar vivo ano que vem. Então, provavelmente, ano que vem você não vai pagar as suas contas e não vai ter um Natal gordo. Então, assim, é a mesma coisa. Assim, se você levar isso para a vida das pessoas, para a vida do torcedor, é exatamente a mesma coisa. E o Santos Futebol Clube está nessa situação, primeiro por algumas mentiras que foram contadas no passado, estamos pegando investimentos e não sei o que lá, que eram, na verdade, empréstimos e muitas vezes empréstimos do próprio presidente e do comitê de gestão que ele colocou no clube. E agora está um desespero enorme para pagar esses investidores antes de sair de lá. Então, na verdade, a gente não está nem investindo em jogadores, a gente não está nem investindo num CT novo. Se isso fosse um projeto, eu acho que aí sim a gente teria que discutir no Conselho Deliberativo. Mas, assim, olha, gente, pintou uma super oportunidade aqui da gente renovar o CT Rei Pelé, da gente renovar o CT Meninos da Vila, para a gente ter condições de, no futuro, ganhar uma premiação melhor, ter um time melhor. Então a gente antecipa isso agora, faz esses investimentos agora, porque isso vai nos proporcionar que nos próximos anos a gente tenha um faturamento maior. Então aí sim você vê, não, aí eu entendi. Então a gente tem uma oportunidade agora de antecipar um investimento, antecipando também uma receita, porque isso no futuro vai nos trazer uma receita maior. Não é isso que está sendo feito. O que está sendo feito é uma xepa de última hora para a gente antecipar dinheiro dos próximos anos, para a gente pagar apoiadores da atual gestão para eles saírem do clube com as suas contas pagas e não exatamente os boletos que a gente imaginava que estavam sendo pagos, entendeu?
Sim, e esse comitê de gestão do Santos, ele exerce uma função semelhante a um conselho de administração?
Não exatamente. O Conselho dos Santos, eu acho que tem o CG, né, que fala assim, o Santos, acho que tem um erro conceitual muito grande. Eu adoraria, como executivo, estando no Santos ou fora do Santos, ou em qualquer empresa que eu atue, para mim é muito importante eu ter um conselho onde eu possa fazer reuniões semanais, quinzenais ou mesmo mensal e poder me consultar com grandes empresários, com grandes nomes, pessoas que estudaram, pessoas que estão atualizadas, para tomar algumas decisões onde eu vejo que essas pessoas possam me ajudar. Tá? Isso é brilhante, isso é uma excelente ideia. E vários nomes do que passaram no Conselho dos Santos poderiam ser muito úteis ao Santos neste perfil. Para mim, como executivo de comunicação e marketing, eu poder falar com o presidente da Qatar Airways no Brasil, como é um dos membros do CG, para me aconselhar em coisas que eles fizeram lá, coisas que puderam certo, me apresentar a alguém que eu não conheça, isso é muito rico. Ou um presidente do Grupo Votorantim, ou um vice-presidente do Banco Santander, para mim e para outros executivos, seria muito bacana você ter alguém com uma paixão pelo clube onde você possa se consultar nesses assuntos específicos. Agora, o que, que um presidente da Qatar Airways no Brasil, ou que um grande advogado, um presidente do Grupo Votorantim, entende realmente de futebol para dizer quem deve ser o diretor de futebol do clube, para dizer se a gente deve vetar ou não determinado jogador, se a gente deve contratar esse ou aquele técnico? Isso é muito difícil no futebol. Isso requer muito estudo, isso requer muito trabalho, isso requer alguém 24 horas, 7 dias por semana dentro do clube, estudando isso, junto com uma equipe muito boa, muito bem aparelhado, com todos os dados disponíveis no mercado para você tomar essa decisão. Senão você toma uma decisão como um torcedor. Então você não aproveita a expertise dessas pessoas no que eles são realmente bons e no que fizeram eles terem sucesso, e você passa a usá-los como um torcedor, dando palpite no clube. Isso é muito ruim, porque você perde dos dois lados. Então o CG, eu acho que tem que virar um board consultivo e não um board decisório dentro do clube. E mesmo que for decisório, ele tem que ser em coisas que são administrativas do clube e não no futebol. O futebol tem que ser deixado, na minha opinião, para quem entende realmente disso, para quem estuda realmente isso e para quem consiga entender essa questão do milésimo de segundo, que é o que vai dar vantagem para a gente lá na frente. Senão fica um monte de torcedor com diploma na parede dando palpite no clube. Exato. Só que são diplomas que não tem nada a ver com futebol, Milton.
Sim, e mesmo quando tem a ver, eu lembro de ter lido um tweet seu uma vez, me impactou bastante, assim, que dizia que nesse mercado a experiência acadêmica é importante, mas a experiência prática é fundamental. E eu acho que a primeira noção que quando a gente entra no curso de gestão de esporte a gente tem é exatamente essa. Que a gente não sabe nada e que mesmo estudando para saber alguma coisa, para trilhar um caminho, essa prática no mercado da indústria do esporte é muito importante. Só que a gente vê uma realidade, ainda nos clubes associativos, em que o dirigente não tem nem o básico, que é se interessar por aprender conceito. E de prática, e aí ele acha que ele vai direto à prática, ele quer encurtar o caminho, muitas vezes, isso acontece em outros clubes grandes, ele quer encurtar o caminho como um abnegado do clube, como alguém que vem de uma indústria muito diferente e passa a dedicar um pouco do seu tempo diário para aquela diretoria executiva. E é uma fórmula que eu acho que nos tempos atuais ela é fadada ao fracasso. Isso quando você não tem um profissional de mercado que fica abaixo de um amador. O que é uma situação, outra situação bizarra que eu vejo em alguns clubes. Por exemplo, no meu clube do coração, que é o São Paulo. Então, como você enxerga essa situação do mercado brasileiro que começa a entender a necessidade de ter profissionais preparados e experimentados, mas ainda enfrenta muita gente na mesa de negociação que não tem expertise nenhuma?
Isso é fundamental. Isso vem acontecendo em outros mercados mais desenvolvidos, infelizmente, do que o futebol brasileiro. Isso vem acontecendo na Europa e mesmo aqui nos Estados Unidos. Milton, eu sou fanático por aviação. Eu visito museus de avião, eu conheço tudo, eu pesquiso, eu gosto de ver, é um dos meus hobbies. Só que se você botar eu para pilotar um avião, vai dar um problema gigantesco. Por mais que eu goste, por mais que eu entenda, por mais que eu ache que eu sei tudo, se você me colocar naquele assento, muito provavelmente eu vou levar um avião para o chão.
Sim.
Tem grande chance disso acontecer. Não é porque eu gosto de alguma coisa, não é porque eu me interesso por uma coisa, não é porque eu acompanho alguma coisa que eu entendo como é que eu piloto aquilo. O futebol, apesar de parecer mais fácil, porque na verdade a gente não morre dentro de um estádio porque a gente está pilotando aquilo mal, que pode acontecer ao time morrer, ou o time ter uma mal performance, mas é exatamente a mesma coisa. O que acontece no futebol são pessoas como eu na aviação que estão pilotando o avião. Sim. Então isso é muito ruim. A gente tem que deixar isso para quem entende, para quem estudou aquilo, para quem está 24/7 pensando naquilo, se atualizando, fazendo seus simuladores, fazendo seus dados, entendendo de meteorologia, de pilotar, de treinar e de fazer aquilo. Então, esse é o grande erro do futebol, porque ele parece fácil. Graças a Deus, na aviação, não parece tão fácil, as pessoas não tentam fazer isso. Mas o futebol, elas tentam. Por quê? Porque parece fácil e é extremamente difícil. Milton, eu trabalho com futebol há mais de 20 anos. Eu já tive ao lado de jogadores como Kaká, como Roberto Carlos, como Cafu, como o próprio Neymar e o Ganso no começo de carreira, Edu Dracena e vários outros. Eu já tive ao lado de vários treinadores muito vencedores. Carlo Ancelotti, Mourinho, já vi trabalhar. Aqui no Orlando City, o próprio Oscar Pareja, que é um colombiano que é genial no que ele faz, e vários outros do futebol. Eu aprendi a lidar com jogador de futebol. Eu aprendi a lidar com treinador de futebol. Mas eu não entendo nada de futebol. E essa consciência eu fui ter muito clara na minha vida ao longo desses 20 anos. Porque, de fato, assim, várias opiniões que eu tinha, que eu pensava assim, pô, por que a gente não faz isso? Por que a gente não faz aquilo? Será que a gente não perde por isso? Como qualquer torcedor curioso possa ter. E eu sou um torcedor curioso com um acesso que 99,9% dos torcedores curiosos, inclusive presidente de grandes clubes, nunca tiveram.
Uhum.
E mesmo assim, quando eu vou a fundo, quando eu converso com as pessoas, quando eu vejo os dados e eu sento, eu analiso e eles me mostram, eu falo assim, realmente, cara, o que eu tava pensando seria uma enorme bobagem. Só que isso eu só consigo ver pelos acessos que eu tenho. Por isso que eu tenho um imenso respeito pelos profissionais do futebol, pelos verdadeiros profissionais do futebol, que são esses que de fato se dedicam, porque é uma profissão muito difícil. Então, o que acontece no Brasil é essa confusão, é essa ignorância em achar que é uma coisa fácil, que você é, sim, torcedor, se sentou na arquibancada, você viu 20 jogos, você entende de tudo, e acaba tomando decisões a partir disso. Você acaba pilotando esse avião e a gente sabe o que acontece quando um leigo pilota um avião.
Uhum. E no caso do futebol, os orçamentos são muito altos, né? A gente está falando de clubes que faturam cifras que seriam empresas enormes. E aí, quando você tem alguém tomando as decisões dessa forma, eu acho que ocorre uma catalisação, assim, do potencial danoso de más decisões, você não acha?
Exatamente. Milton, você já viu alguma empresa, tipo, vamos citar a Coca-Cola, por exemplo. Você já viu a Coca-Cola eleger um presidente ou colocar um CEO na Coca-Cola só porque ele gosta de beber Coca-Cola, só porque ele é um fã da marca? Só porque ele participa de alguns eventos da Coca-Cola, ou ele é o cara que mais foi na loja da Coca-Cola nos últimos 10 anos, ou no museu da Coca-Cola em Atlanta e sabe tudo da história da Coca-Cola? Não, porque a Coca-Cola sabe que isso é muito pouco para administrar a Coca-Cola. Para administrar a Coca-Cola, esse cara tem que ter uma formação acadêmica excelente, esse cara tem que ter uma experiência de mercado enorme, esse cara tem que ter muito provavelmente uma experiência dentro da própria Coca-Cola muito grande, para daí ele subir ao cargo de presidente e CEO da Coca-Cola. E é uma empresa grande, tudo bem, o Santos não fatura o que uma Coca-Cola fatura, infelizmente. Mas é também uma grande empresa, ou deveria ser uma grande empresa. Então por que que a gente coloca nessas grandes empresas, e daí eu não falo só do Santos, eu falo da maioria dos grandes clubes no Brasil, por que que a gente coloca então nessas Coca-Colas o fã da Coca-Cola para tocar? Uhum. Porque não tem responsabilidade sobre aquilo. O cara entra lá, o cara faz o que ele quer, toma as decisões que ele quer, faz todos os sonhos de criança que ele quer, porque ele é o fã da Coca-Cola, e ele sai da Coca-Cola sem responsabilidade nenhuma. Isso só acontece no futebol. Só acontece no futebol brasileiro, basicamente. Que mesmo grandes clubes associativos da Europa, você tem sim uma responsabilidade no seu próprio patrimônio dos eventuais prejuízos que você causa ao clube. Isso seria justíssimo no Brasil.
Sim.
Uma administração como a atual do Santos, Eu acho que seria justo, muito justo, com todos os erros que eles fizeram, que agora a conta ou parte da conta que está sendo paga pela futura gestão fosse paga pelos próprios administradores do clube com seu próprio patrimônio. Isso teria impedido eles de fazer várias bobagens que eles fizeram no passado, ou no mínimo de terem sido mais responsáveis do que eles foram nas decisões que eles tomaram, porque aquilo não era só o patrimônio do Santos ou o futuro do Santos, mas aquilo seria o patrimônio deles mesmo. Isso faria toda a diferença. Isso acontece em grandes clubes da Europa. Só que no Brasil, não. A partir de 1º de janeiro, o atual presidente do Santos sai, vai continuar com os mesmos milhões que ele tinha na conta, vai continuar vivendo a vida como ele está, livremente, e o Santos Futebol Clube vai estar devendo tudo o que já deve, mais 55 milhões que ele acabou de antecipar. Uhum. Todo mundo segue a vida. Esse é o grande problema do futebol brasileiro, entendeu?
Sim. A nova lei geral do esporte até caminha um pouco nesse sentido, mas eu vejo um problema muito grande, que os estatutos, eles ainda são muito permissivos. No Brasil, eu só tenho conhecimento do Estatuto do Flamengo, que fala em responsabilização pessoal, por enquanto. E a gente tem um grande problema, porque o nosso Código Civil, ele fala assim, as contas foram aprovadas, e você lide responsabilização na esfera civil administrativa. Você vai ficar com a esfera penal, mas a esfera penal depende de outros elementos, né? De atitudes mais graves do que simplesmente a inaptidão para a gestão. E eu acho que isso gera um ambiente em que, hoje, vigora na maioria dos clubes tradicionais um presidencialismo de coalizão. Então o cara tem o apoio lá de X número de conselheiros, igualmente leigos, como ele, o eleito. E aí ele toma as decisões de forma personalíssima, da cabeça dele, geralmente sem consultar as pessoas e ouvir as pessoas que mais conhecem do assunto. E aí eu queria te perguntar se aí nos Estados Unidos a gente vê um modelo diferente, a decisão é mais colegiada, essas grandes decisões estratégicas dos clubes?
Aqui nos Estados Unidos, todos os clubes têm um dono, né? Muitos desses donos, donos bilionários, donos de outras franquias em outros esportes ou até de grandes empresas. A gente tem na própria MLS, o próprio Orlando City, o clube que eu saí há pouco tempo, ele é hoje de uma das maiores famílias de real estate aqui nos Estados Unidos, uma empresa gigantesca. A gente tem o New England Revolution, que é do Robert Kraft. A gente tem o Dallas, que é da família Hunt, os mesmos donos do Kansas City Chiefs, da NFL. Então são grandes corporações que têm clubes de futebol. E eles acabam administrando esses clubes de futebol de uma maneira muito semelhante do que as suas próprias corporações. Então, todas as responsabilidades, todas as governanças, todos os sistemas de controle de gestão que tem nas empresas, tem nos próprios clubes. E existe a responsabilidade intrínseca nisso, porque é o dinheiro deles mesmo que está ali. Então, qualquer problema que você gere no futuro, você não está gerando no futuro do Orlando City, você está gerando no bolso da família Will. Você está gerando no bolso da família Kraft, você está gerando no bolso da família Hunt, de outros grupos e fundos de investimento que são envolvidos no futebol. Então, a partir do momento que você tem essa responsabilidade, você coloca ali executivos para cuidar disso e você estabelece modelos de governança e sistemas de controle que possam impedir ou ao menos evitar ao máximo que maluquices aconteçam. E isso, ao longo do tempo, gera uma diferença absurda na gestão de um clube de futebol. Porque você acaba com todas essas decisões, ou com boa parte dessas decisões que são tomadas no calor de algum desespero. Você impede essas alianças exclusas que a gente tem nos times de futebol para se eleger ou para se reeleger dentro de um clube de futebol. Quando eu era executivo do Orlando City, eu estava zero preocupado quem que vai com eleição, com o presidente, com o grupo, com o pessoal da sauna, do tênis, da bota. Não tem isso dentro do clube. A minha preocupação era gerar resultado na minha área para manter o meu emprego lá e a minha equipe, o investimento na minha área e tudo mais. E isso gera um crescimento ao longo do tempo gigantesco. A partir do momento que você esquece tudo isso, a tua preocupação é agradar o pessoal da piscina, ou o pessoal da sauna, ou do futsal, de qualquer coisa que o valha, e que você fica atendendo conselheiros leigos 80% do seu tempo, fazendo cobranças para você que não tem nenhum sentido e você sabe disso, porque você tá no dia a dia, você estudou e você sabe tomar aquela decisão, isso gera ao longo do tempo, não um dia, uma semana, você joga isso para 10 anos, você cria uma discrepância entre as duas administrações gigantesca. Uhum. E isso acontece no futebol brasileiro, que é um pouco escondida Porque o faturamento ainda é grande em várias instituições. Então, você, com o faturamento alto, você consegue fazer uma sequência de bobagens, ou mesmo se alavancar para o futuro e começar a tentar corrigir essas bobagens com outras bobagens e ficar empurrando o problema para frente, e fica parecendo que algumas administrações são até boas, até dão algum resultado. Mas a hora que você vai ver no detalhe, também é uma baita maluquice, que só está se sustentando porque o faturamento é muito alto. Só que se sustenta no nível baixo, médio ou baixo. Se você for ver, mesmo os grandes clubes no Brasil, eles petem hoje em dia com os grandes clubes da Europa. Aliás, estão deixando de competir com os médios, estão perdendo o Mundial de Clubes para times árabes e tomando sufoco de times da própria MLS. Isso, ao longo do tempo, vai mesmo esse grande faturamento que está conseguindo ainda deixar a gente em algum nível, isso em algum tempo também não vai ser suficiente. Então, essas mudanças de administração têm que acontecer nos clubes que estão em dificuldade e têm que acontecer nos clubes que não estão em dificuldade, porque eles não estão, mesmo com muito dinheiro, eles não estão conseguindo chegar no nível que eles poderiam estar pela grandeza do futebol brasileiro.
Sim, e eu acho que esse debate resulta em outro debate, que é o da Liga Brasileira, que parece ter se tornado, no momento, uma disputa de blocos por vendas de direitos de transmissão, mas que, para o futebol brasileiro evoluir, para o sistema todo evoluir, seria muito importante a criação da Liga, se a Liga se preocupar com integridade, com esses outros fatores que geram a valorização do produto todo. E a gente percebe a contramão disso, né? Cada um ainda cuidando do seu, querendo ter vantagem sobre os outros times que compõem o campeonato. Para a CBF, isso é uma situação que não vai trazer grandes impactos, porque se eles se dividirem em blocos de venda de direitos, o sistema todo continua, na verdade, sendo algo intocado. E eles precisariam pensar em algo para o coletivo, para o ambiente melhorar. Mas, às vezes, a gente percebe que os próprios mandatários preferem esse sistema que não tem regras de fair play financeiro, que deixa tudo meio solto, porque assim resulta na impossibilidade de responsabilização pelos atos. Como você acha que o Santos, especificamente, está se posicionando nessa questão da discussão da Liga?
Eu acho que o Santos, pela grandeza que tem, ele teria que estar liderando, junto com outros grandes clubes brasileiros, a discussão da Liga. A participação do Santos hoje, ela é a participação de um clube pequeno. O Santos não tem representatividade nenhuma nas discussões da Liga. Se você conversar com o pessoal das duas grandes ligas que tem no Brasil, e mesmo a Liga que o Santos, quer dizer, a futura Liga que o Santos está ajudando a construir, a participação do Santos é completamente, assim, irrisória. Um clube como o Santos, ele tinha que ter executivos, ele tinha que estar participando dessas discussões de uma forma muito mais decisiva do que está. O Santos está tentando ir junto com os outros grandes clubes paulistas, a decisão que eles tomarem meio que copia, assim, é praticamente olhando a prova do vizinho e assinalando as mesmas questões. E o Santos é muito maior do que isso. O Santos representa o futebol brasileiro fora. O Santos é um time nacional, como poucos são no Brasil, e deveria ter um protagonismo que ele não tem nas discussões da Liga. E sobre a Liga, Milton, a gente tem que, assim, parar para pensar. Se a gente está construindo uma Liga profissional de fato, que defenda os interesses do futebol brasileiro, que façam, assim, que promova entre os seus membros um crescimento na governança, que promova entre os seus membros um crescimento no faturamento, um futuro melhor para o futebol brasileiro, como foi feito na Inglaterra, como foi feito na Espanha e em outros grandes mercados do futebol, ou se a gente está criando uma CBF privada, ou 100% privado.
Sim.
Porque o que está acontecendo hoje é a gente tirando tudo isso que está na CBF hoje, discutindo dentro da CBF, para criar uma segunda CBF, a privada de um fundo ou de alguns fundos de investimento, e que, na verdade, a gente mantém os mesmos problemas, sem a experiência da CBF. Então, do jeito que está sendo discutido, se a gente criar uma CBF privada dentro de um fundo de investimento que não tem nenhuma experiência no que está acontecendo, a gente vai ter o que a gente tem hoje sem a curva de aprendizado que a CBF teve nos últimos 30 anos, pelo menos, de gerir o futebol brasileiro. Então, do jeito que está sendo discutido hoje, eu vejo um futuro talvez pior para os clubes, por incrível que pareça, do que manter como está. Mas isso não necessariamente é o que vai ser. Acho que ainda dá tempo, acho que esse assunto tem que ser discutido melhor entre os próprios clubes têm que entender que isso acontecendo vai ser excelente para todos eles. Veja os exemplos que eu citei há pouco e vários outros que tem, inclusive a MLS é um dos exemplos também. Eu não acho que a gente tem que importar modelo de nenhum lugar, a gente tem que pegar as melhores práticas e o que deu certo no mundo, estabelecer um modelo brasileiro. O futebol brasileiro tem esta grandeza para criar um modelo próprio, mas não pode ser um modelo cômodo, que apenas resolva o problema deste ano, do ano que vem, da maioria dos presidentes, ou de alguma maioria dos donos, ou mesmo fundos de private equity que entraram no modelo de SAF no Brasil, e que não tem a visão de ficar com esses clubes por 20, 30, 40 anos, tem mais a visão de gerir o clube agora, vender daqui a 5 anos, para aí sim um dono perpétuo, e saírem fora e recuperarem o seu investimento. Então, essa visão de curto prazo que está tendo na discussão da Liga, seja pelos fundos de private equity em algumas SAFs, seja por alguns clubes que só querem o dinheiro imediato, contratar um jogador e sair fora daqui a 1, 2 anos, a gente está criando isso, a gente está criando uma CBF privada que não entende tanto de futebol quanto a CBF, para deixar os mesmos problemas que a gente tem com a CBF e outros novos que a gente ainda vai aprender quais que são. Então a gente tem que discutir a Liga neste quesito, para o futuro do futebol brasileiro, para melhorar o futebol brasileiro. Isso só vai ocorrer quando você tiver profissionais gabaritados discutindo isso, e a gente tem alguns sim, seria injusto a gente dizer que não tem, tem muito profissional bom discutindo a Liga, mas que estão acabando sendo voto vencido, porque a grande maioria ainda, infelizmente, são essas pessoas que só querem pensar em vender o jantar para comprar o almoço agora. Sim. Então a discussão da Liga tem que ser maior, tem que ser com mais calma, tem que se tomar a decisão correta, porque se a gente tomar a decisão errada em relação, se a gente tomar a decisão certa, a gente salva o futuro do futebol brasileiro. A gente transforma o futebol brasileiro em uma das maiores ligas do mundo, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Se a gente tomar a decisão errada, a gente vai jogar o futebol brasileiro num buraco que a gente já viveu algumas décadas atrás e que vai ser muito difícil, do jeito que o mercado do futebol está hoje, a gente se recuperar. Porque naquela época, algumas décadas atrás, o futebol brasileiro ainda era um dos mais relevantes do mundo, tinha muito pouca concorrência e a gente conseguiu retomar. Hoje, se a gente criar uma derrocada muito grande, a gente tem vários mercados que não existiam há 30 anos atrás muito grandes e que vão tirar a relevância do futebol brasileiro. Então, essa decisão que a gente vai tomar agora é extremamente importante para saber se a gente vai voltar 33 décadas para trás ou se a gente vai subir 3 décadas para frente.
E uma discussão que a gente ainda vê pouco evoluída nesse debate da criação da Liga é o calendário nacional, né, dos clubes, porque como o Brasil é muito grande, hoje, com os estaduais ocupando 3,5 meses do calendário, você acaba achatando demais o calendário do Campeonato Brasileiro, e os clubes praticamente viajam e jogam, viajam e jogam, viajam e jogam, e não tem tempo de treinamento. Então, como que você vai oferecer uma qualidade técnica melhor no produto se você não dá tempo para descanso, para treinamento e preparo, né? Então, só que a gente não vê esse tipo de discussão colocada como prioridade pelos gestores que têm falado da criação da Liga, né? Eles estão muito preocupados ainda em convencimento de clubes para integrarem os blocos. E eu acho que não há chance de êxito se eles não se preocuparem com essas questões de fundo. Isso eu acho que vale tanto para o Santos quanto para os demais.
Isso é uma discussão bem maior e que vai até de infraestrutura do futebol brasileiro. O futebol brasileiro não joga mais do que outras grandes ligas ou outros grandes clubes do futebol mundial. A diferença é que a grande maioria do futebol brasileiro não tem a mesma infraestrutura desses outros clubes para conseguir suportar jogar tantos jogos. E não tem essa infraestrutura porque nunca investiu nessa infraestrutura. Fica novamente vendendo jantar para comprar um almoço. Ou fica tentando fazer grandes bravatas para se eleger, reeleger ou fazer alguma bobagem no desespero. A partir do momento que você tem um centro de treinamento como o do Real Madrid, a partir do momento que você tem toda uma equipe de fisiologia, de nutrição, e de tudo mais que uma equipe médica, que um clube como o Real Madrid tem. A partir do momento que você tem parcerias como o Real Madrid tem para deslocamento com o máximo conforto desses atletas ao longo da temporada. A partir do momento que você tem tudo isso e que você consegue criar um elenco que seja forte o suficiente, que seja treinado o suficiente, que você tenha toda uma equipe técnica que consiga fazer isso, você pode jogar esses 60, 70, 80 jogos por mês, por ano, sem problema nenhum. O grande problema do futebol brasileiro é que não tem nada disso e tenta jogar esses mesmos jogos. E muitas vezes tentam jogar esses mesmos jogos por questões políticas e não financeiras. E quando é uma questão política e não financeira, você não gera finança para criar infraestrutura para conseguir fazer isso com grande qualidade. Então vira um círculo vicioso que, se a gente não sair, a gente não vai competir com as grandes ligas. Então o problema não está em jogar muito, está na infraestrutura e está em jogar errado para não criar essa infraestrutura. Esse tipo de discussão tem que estar na liga. Boa parte do investimento da liga deveria ir para a infraestrutura dos clubes, obrigatoriamente. Para entrar na liga, você vai ter esse faturamento, você vai ter essa melhoria, mas parte disso você tem que investir em infraestrutura dentro do seu próprio clube, porque a gente tem que melhorar a qualidade do seu clube para melhorar a liga, melhorar nosso produto, ter melhores contratos de patrocínio, ter melhores contratos de TV, ter uma visibilidade maior para esse dinheiro voltar para a gente for crescendo isso ao longo do tempo. Essa visão que tem que ter. A visão que eu vejo hoje é uma grande discussão ali por qualquer eventual dinheiro que entre, como é que a gente vai dividir isso aqui para eu conseguir fechar minhas contas no final do ano, para eu conseguir fazer uma bravata aí e trazer um grande craque da Copa de 2014 ou da Copa de 2010 para o meu time. Aí é um erro. É um erro porque você não discute nada, você não muda nada e você não faz nada para o futuro. Então, assim, essa discussão, como eu te disse, Milton, é muito maior do que o que está acontecendo, e é por isso que eu não acredito no modelo atual, na discussão atual, que uma eventual liga que é fundamental para o futuro do futebol brasileiro seja o modelo correto que vai trazer isso para a gente.
Perfeito. Eu não podia tê-lo aqui e não perguntar sobre essas questões da liga. Mas voltando ao Santos, recentemente o clube aprovou uma alteração estatutária aí visando essas próximas eleições que ocorrem. E eu queria saber como você viu essa alteração estatutária mais recente.
Sim, o estatuto do Santos, assim, e não é só do Santos, é da grande maioria dos clubes, na verdade. É igual você fazer uma constituição e depois você não seguir, né, cara? Assim, é muito louco isso. Porque, assim, tem várias coisas no Estatuto do Santos que, por exemplo, impedem. Isso não sou eu que estou dizendo. Tem parecer de vários advogados que impedem um candidato atual de concorrer, e de um candidato que dizem que vai concorrer, que está sempre, vai, não vai, anuncia, não anuncia, de concorrer também. Isso está claro no Estatuto. Se você lê o Estatuto do Santos, uma pessoa que teve uma condenação na justiça, uma pessoa que teve as suas contas reprovadas, não pode ser presidente do Santos Futebol Clube. E vai passando, mas aí o conselho eleitoral aprova, e daí se ele aprova, não tem problema, a gente vai discutir isso lá na frente, e não sei o que lá. Então, assim, o próprio Estatuto, independente das mudanças, ele tem que ser, antes de tudo, respeitado, e não é na grande maioria dos clubes. Essa mudança atual no Estatuto do Santos é muito mais assim para resolver um problema da hora. De uma discussão se o sócio torcedor com mais de 3 anos pode votar ou não pode votar, se era um direito adquirido antes, quando era um ano só, então quem tinha antes e estava entre 1 ano e 3 anos pode votar, o que, na minha opinião, obviamente é justo. A partir do momento que eu ganhei esse direito, você não pode tirar esse direito. Sim. Eu também acho justo que você não possa ter um sócio torcedor com apenas 1 ano votando no clube, porque isso aí gera um problema eleitoral muito grande, que você pode enfiar lá, investir dinheiro, botar 500 mil novos sócios dentro do clube, votar por esses caras e se eleger presidente num clube como o Santos. Então, acho que tem que ter esse distanciamento, esse maior tempo de associação para ter. Então, na verdade, foi para, assim, tentar resolver uma burrice que fizeram no passado, que pelo menos deixaram isso em aberto. O problema não é discutir o estatuto do clube, apesar de que eu acho que se discute demais estatutos do clube. Sempre que tem algum probleminha no clube que a gente tem que resolver rápido, vota-se um novo estatuto. Então, todo presidente quer aumentar a sua gestão, todo presidente quer reeleição, todo presidente é muito mais fisiológico do que para o futuro do clube, ou para resolver algumas bobagens que o conselho fez rapidamente, porque vai ter uma eleição e a gente não pode levar isso para a justiça sem ter discutido isso com os sócios antes, apesar de que também não evita muito um eventual candidato ir para a justiça por causa disso. Então, acho que, novamente, é uma discussão maior do que simplesmente uma pequena mudança estatutária que teve no Santos agora. Eu acho que, na verdade, assim, discutir com sócios, a gente tem que discutir várias questões. Os sócios, como o próprio nome diz, são sócios, são acionistas da empresa que a gente administra. Mas a gente também tem que saber exatamente o que a gente leva para os sócios decidirem. Porque, como diria Henry Ford antes dele lançar o carro Ford, se eu tivesse perguntado para os meus consumidores o que eles queriam, eles iam me dizer que eles queriam mais cavalos na charrete. Eles nem sabiam o que era um carro. Então, se eu tivesse escutado os meus clientes naquela época, hoje a gente teria carroças com 20 cavalos e não um carro como a gente criou. Então, na verdade, você tem que tomar várias decisões do clube por profissionais. E você deve consultar os seus associados em coisas que são muito mais para o associado, para o torcedor decidir. Mas a partir do momento que você joga para o associado decisões que sejam absolutamente técnicas para se tomar, você toma no calor da decisão, você toma ali uma decisão que... Novamente, aquele negócio do fanático por aviação pilotando o avião. Ou vários fanáticos por aviação dividindo pilotar um avião. E daí é um erro que vários clubes têm, mesmo muito para tirar a responsabilidade de quem deveria estar tomando essas decisões e não simplesmente jogando para a galera.
Sim, ainda assim a gente vê que no Santos, em relação a outros clubes mais engessados e mais atrasados, como São Paulo, Corinthians, por exemplo, para ficar no exemplo dos quatro daqui, você tem um voto direto, que já é algo excelente, melhor do que São Paulo e Corinthians, assim, que, principalmente São Paulo, conselheiros votam no presidente, os sócios só votam nos conselheiros. Então, ainda está em 1984, o São Paulo, por exemplo. Como você vê nessa questão a participação dos sócios torcedores nos processos eleitorais?
Eu acho fundamental. Eu acho que democratizar os clubes associativos, obviamente, e mesmo os que não são associativos, mesmo se um dia o Santos se transformar numa empresa ou qualquer outro clube, que seja uma SAF ou qualquer outro modelo de clube-empresa, você ouvir os associados, você ouvir os torcedores é fundamental. O futebol tem essa função social, o futebol tem essa função de representar uma comunidade, isso independente de ser uma associação ou de ser uma empresa, isso tem que ser respeitado de alguma forma, sem dúvida nenhuma. Você tem que escutar um associado, você tem que escutar o seu cliente, que é o torcedor. Mas não pode ser numa loucura, pro outro lado, como acontece no São Paulo, no seu clube mesmo, onde grande maioria das pessoas, grande maioria não, mas uma boa parcela das pessoas que votam no São Paulo hoje nem são paulinos são. Eles são sócios do clube. Eu já fui sócio do São Paulo quando eu era criança. Não porque eu era São Paulino, nunca fui São Paulino na minha vida. Mas porque eu morava lá perto e era o clube ali da região. E como eu, tinha vários... O São Paulo proibiu camisa de outros clubes dentro do clube há pouco tempo. Quando eu era criança e às vezes eu frequentava lá o São Paulo, era mal eu ir com a camisa do Santos, meu amigo com a camisa do Corinthians, outro com a camisa do Palmeiras, essas pessoas votavam no São Paulo. E votam até hoje. Para se eleger ali, você tem que falar com o pessoal da bota, da sauna, do tênis e tal, esses grupos que dominam ali o clube associativo para eleger o conselho e depois o conselho o presidente do São Paulo. Mas falando do Santos, isso eu acho muito legal. Acho você deixar essa decisão na mão, sendo controlada, sendo auditada, sendo bem feita e com regras claras, para também não gerar a possibilidade de você enxertar ali esse
ingresso
no
colégio
eleitoral 1.000, 1.200 pessoas, que é barato ser sócio torcedor do Santos e comprar uma eleição do Santos Futebol Clube. Com todas essas ferramentas de gestão, de governança, de análise, de auditoria disso tudo, eu acho um sistema muito legal. Para clubes associativos, eu acho um sistema muito legal. Porque você não depende disso. Na eleição que a gente está vivendo do Santos hoje, não é segredo para ninguém, eu mesmo já postei isso, eu estou apoiando um candidato, que é o Maurício Maruca, no Santos, que é um empresário, e eu só faço isso, e a gente só tem alguma chance de ganhar, porque a gente não depende de alianças e conchavos com grupos políticos do Santos, a gente depende de convencer os torcedores do Santos, os associados do Santos, a votarem na gente. Então você só pode ter chapas como a nossa em qualquer clube de futebol porque você tem essa possibilidade de deixar votar. Porque se fosse como outros clubes que têm, a gente citou um exemplo, mas vários clubes que têm, a gente teria que fazer composições com todos esses grupos políticos e eu jamais me meteria nisso. Sim. Tenho certeza que várias pessoas que estão com a gente jamais se meteriam nisso, porque eu não vou ficar fazendo discussão ou conchavo político para ter, e depois ter que empregar o fulano, ter que dar o cicrano, ter que fazer isso aqui, ter que manter essas coisas dentro do clube que estão erradas, porque são favores para grupos políticos. Isso é muito ruim para qualquer empresa, e um clube de futebol não deixa de ser assim. Então, tendo esse modelo do Santos, eu acho que é, sem dúvida nenhuma, um dos acertos do passado. A gente tem que tirar a decisão de grupinhos que estão em volta do clube. E esses grupinhos, muitas vezes não, quase sempre, eles estão cuidando de interesses pessoais. Um clube de futebol tem muito cargo, Milton, que ali paga 10 mil, 12 mil, 15 mil para pessoas, e que essas pessoas, assim, jamais no mercado normal ganhariam um salário como esse. Seriam pessoas que estariam ganhando 4, 5, 6 por aí. Então, a partir do momento que você tem essa enxurrada de pequenos cargos que pagam bem num clube de futebol, você gera um ecossistema em volta daquele estádio, daquele clube de futebol, que ou depende disso ou quer depender disso. Então a discussão passa a ser muito mais fisiológica, de novo, do que para o futuro do clube. Então um modelo como o do Santos, que o cara que tem, que é torcedor do Santos, que gosta do Santos, que paga a sua mensalidade, mas está nos Estados Unidos, como eu, no norte do Paraná, onde a gente tem muito santista, no interior de São Paulo, quando a gente tem muito santista, na capital de São Paulo, onde a gente tem muito santista, o cara pode ir lá e votar. Eu falo assim, eu tô nem aí para esses conchavos locais ali de volta das padarias da Vila Belmiro. Eu vou decidir o que é melhor para o Santos, na minha opinião, e vou votar nessa ou naquele candidato. Isso eu acho muito legal.
Sim, apenas fazendo uma ressalva aqui do que eu havia falado, no Corinthians a eleição, quem votam são só os sócios, né? Não, os sócios torcedores ainda não, mas pelo menos ela não é mais indireta como no São Paulo, então um pouco menos atrasado do que o próprio São Paulo. E falando dos times que já permitem o voto do sócio torcedor, como evidentemente o potencial de ingresso de sócios torcedores no processo eleitoral, como ocorre no Inter, no Grêmio, que tem 100 mil sócios torcedores, é gigante a ponto de tornar em quantidade voto de sócios patrimoniais ínfimos quando os sócios torcedores são inseridos. Você acredita que o modelo de proporcionalidade na eleição para esses votos dos sócios torcedores seja importante para garantir a integridade dos processos eleitorais?
Isso depende muito de clube para clube, Milton. A gente não pode jogar isso para todos os clubes, porque, de fato, os interesses dos próprios associados são diferentes. Mas um clube, por exemplo, como São Paulo, que a gente citou aqui, eu acho que isso seria uma discussão, sim, e talvez uma boa solução para conseguir mudar isso. Porque, na verdade, o associado do São Paulo hoje, aquele que realmente tem o título do São Paulo, ele é realmente um acionista do São Paulo nisso tudo, ele tem uma participação histórica dentro do São Paulo. E interesses que o São Paulo é muito mais do que apenas um time de futebol, para quem já foi ali em volta do Morumbi sabe que é um clube muito grande. Obviamente, as pessoas que vivem disso, que pagaram por isso e que estão participando disso, eles deveriam, eu acredito que seria talvez uma solução para criar aí sim uma proporção. Mas eu acho que se abrir para sócios torcedores, mesmo com essa proporção, com certeza absoluta, o voto vai ser muito mais da torcida do que de eventuais conchavos e pessoas se juntando dentro do clube. A não ser que você faça 1000 para 1.
E aí você acha que isso é bom ou ruim? Porque
eu acho que em alguns clubes é uma solução, meu.
Uhum.
Porque assim, você tem que também, assim, pô, são direitos adquiridos. A gente tem que respeitar a regra, a gente tem que respeitar a lei, a gente tem que respeitar o que as pessoas já têm, senão vira uma bagunça muito grande.
Eu sou super favorável que o sócio torcedor tenha algum peso na votação dos clubes associativos, porque eu acho que é o grande público consumidor do que os clubes de futebol oferecem. Então não podem ficar de fora. Agora, eu acho que a partir do momento de implementado o voto ao sócio torcedor, o dever de informação nas campanhas aumenta estratosfericamente. Porque se você manipular uma massa, e assim, infelizmente, a gente percebe que, como você havia falado antes, uma contratação de um cara que brilhou há 10 anos atrás, há 15 anos, mexe com o emocional do torcedor. Só que ele vai tomar uma decisão na eleição que não pode ser emocional. Ele tem que olhar para o plano de administração do clube nos próximos anos. E aí essas coisas podem se misturar. Então eu acho que o dever de informação aumenta de uma forma que eu não sei se esses clubes já estão preparados para lidar responsavelmente com isso.
Muito provavelmente não estão. Mas, Milton, como qualquer democracia nova, e você estabelecer uma democracia dentro de um clube de futebol o torna uma democracia nova, e a gente passa isso no Brasil, que é uma democracia nova, ou em outros países que são democracias novas no mundo, você passa, sim, por algum período de educação das pessoas na responsabilidade do seu voto. Então, muito provavelmente, a gente vai ter uma ou duas eleições aí onde as pessoas vão tomar a decisão por fatores que não deveriam ser os fatores corretos, e é o preço da democratização.
Sim,
que,
pelo menos, verdade.
Na minha opinião, é a melhor forma.
O que acontece na política tradicional também, né? A gente não está.
O que acontece em qualquer lugar. Então, a gente vai ter essa dor de fazer uma democracia crescer. Ao longo do tempo, as pessoas vão começar a perceber que, pô, eu fui manipulado. Pô, o cara trouxe o Messi, mas, pô, ele prejudicou muito o clube. Na próxima eleição, eu vou começar a olhar não só em quem vai prometer o Messi, mas em quem vai prometer ter uma gestão mais profissional, quem vai trazer gente do mercado para estar no meu clube, para quem vai entende disso e vai melhorar a infraestrutura. Eu quero ver a infraestrutura melhorando, porque eu vejo que isso faz a diferença em outros clubes. Eu quero que o meu clube esteja uma participação participação nas grandes discussões do futebol brasileiro e eu quero pessoas que possam estar dentro dessas discussões, você vai se educando como eleitor e democraticamente isso vai crescendo ao longo do tempo. Eu acho isso um processo assim, é uma dor de crescimento de uma democracia. Mas não tem nenhum outro sistema de governo melhor do que a democracia, pelo menos na minha opinião. Sim. Então eu acho que assim, é um mal necessário. Concordo com você que em algum momento, principalmente no começo, coisas como que você descreveu possam ocorrer, mas que isso no futuro a gente vai olhar para trás e falar assim, puta, graças a Deus que a gente tomou esse caminho, a gente democratizou o clube e hoje a gente pode tomar decisões com o colégio eleitoral, que gosta do clube, que ajuda o clube, que participa do clube e que é educado para tomar, sim, essas decisões.
Verdade, e essa manipulação, os grupos menores como conselhos não estão livres delas, são igualmente manipulados.
Muito pelo contrário, muito pelo contrário. E são manipulações muito mais sórdidas do que simplesmente uma ignorância na hora de votar.
Sim,
porque daí você cria um poder tão grande naquele votante, em clubes enormes. O clube, cara, tem clube no Brasil que a decisão da eleição são 200 votos para cá, 200 votos para cá. Então uma família como a minha, que tem 10 sócios, ela passa a ter um cargo no clube, ou exigir um cargo no clube. Com 10, uma família. Olha, você me desculpa, mas aqui o nosso sobrinho, que é um, pô, não tem talento nenhum, ele vai ser gerente de marketing, então aí vai participar das festinhas do clube, porque senão você não tem os 10 votos na nossa família. Sim. Então você cria, assim, problemas até maiores do que uma eventual ignorância na hora de votar de uma parcela das pessoas que gostam do clube, que participam do clube, que pagam mensalmente o clube e participam da política do clube também, por que não? E eu acho que isso é importante até se virar empresa.
Sim.
Eu acho que os sócios torcedores, eles têm que ser um conselho da empresa. Eles têm que ser os acionistas da empresa. Sim. A Coca-Cola não coloca um presidente lá e ele pode tomar qualquer decisão. Abaixo dele tem um board, abaixo dele tem associados da Coca-Cola, que eu, você, podemos comprar ações da Coca-Cola. E, obviamente, dentro dos nossos investimentos, a gente tem mais ou menos voz. Mas se você comprar uma açãozinha da Coca-Cola, uma vozinha você vai ter lá. No mínimo, você vai receber um e-mail por ano com um balancete da Coca-Cola te informando tudo que eles fizeram lá. Uhum. E isso é importante. E eu acho que mesmo dentro de uma empresa isso é importante, isso tem que ser levado para os clubes também. Não é que, vendemos o clube e agora aí o fulano de tal, sim, o John, o sim, George, o fulano, o gringo que comprar o clube decide tudo, não pode ser assim.
Sim, ótimo, nossa, muito importante isso que você falou. E falando da Vila Belmiro, que tem um projeto de revitalização, você gostou do modelo de negócio e qual o potencial e a importância disso para o Santos reencontrar melhores caminhos?
São duas coisas diferentes. Eu acho fundamental o Santos ter uma arena moderna para mandar os seus jogos no futuro próximo. Uhum. Tem que ser agora. O Santos perde muito dinheiro, jogo após jogo, por jogar num estádio que dá 100 mil reais de lucro, 150 mil reais, quando está absolutamente lotado, 200 mil reais de lucro, frente a outros clubes que tem mais de 1 milhão todos os jogos.
Certo.
Você coloca isso vezes 30 jogos em casa, 35 jogos em casa, você está falando uma diferença de 30 milhões, 25, 30 milhões por temporada. Sim. Isso faz uma diferença no seu nível de competitividade gigantesca. E a gente está falando só de renda, hein? O faturamento de um estádio num dia de jogo, ou mesmo fora do dia de jogo, pode passar em pelo menos 2 vezes o faturamento do ticket. Uhum. Então você está falando, talvez, aí de uma perda de mais de 40, 50 milhões de reais. Como que define se você vai brigar lá em cima ou brigar lá embaixo, provavelmente numa temporada. Então é fundamental que o Santos tenha uma arena moderna e uma arena para jogar os seus jogos e para receber a sua torcida e para faturar o que os outros, ou próximo do que os outros estão faturando. Se este modelo com a W Torre é o melhor, isso tem que ter uma discussão maior, Milton. A gente tem muito pouca informação sobre isso. Mesmo assim, os nomes das coisas que eles assinam, eles mudam. Dizem, anunciaram um contrato assinado, aí você vai ver um memorando de intenção. O memorando de intenção é meio que um namoro, não é?
Um fato. Um flerte.
Então assim, não é que casou e tá tudo certo. Você não tem os detalhes, assim, o primeiro projeto que apresentaram para o conselho era um estádio que era assim, uma mini Mercedes-Benz Arena de Atlanta, um estádio lindíssimo, que poderia ser muito bom para o Santos Futebol Clube. O projeto novo que aprovaram ali no toque de caixa e jogaram umas 4, 5 fotos na internet, era um estádio que é uma Vila Belmiro melhorada, assim, não é também uma arena que possa resolver todos os problemas do Santos Futebol Clube. Então eu acho que pode sim ser o parceiro correto, mas eu acho que demanda um pouco mais de discussão e do lado do Santos E eu conheço muito bem o pessoal da W Torres, são pessoas competentes, sim. São pessoas que querem fazer um bom negócio, são pessoas sérias, não são picaretas, muito longe disso. Mas que, quando você faz qualquer negociação na sua vida, os dois lados têm que ser muito bem capacitados. Porque senão um lado vai naturalmente ter mais vantagens do que o outro, porque sabe mais daquilo do que o outro e está tomando decisões pensando em 5, 10 anos para frente, enquanto o outro lado está pensando daqui a 6 meses. Então eu acho que a gente tem que ter uma discussão melhor sobre isso, mas é fundamental o Santos, já a partir do ano que vem, e graças a Deus a gente tem um modelo do novo Pacaembu que casa muito com as necessidades atuais do Santos, e com
pois
certeza
é,
o Santos casa
é
um muito
que eu ia entrar.
Está
em vias de ser inaugurado no ano que vem, né? Vai ser reinaugurado em 24 pelo cronograma.
Então... Ah, não, é, tô falando em janeiro. Dizem que tá um pouco atrasado, mas que seja fevereiro, março, abril. O Santos tem a sorte nesse momento de alguém ter feito, por questões divinas, algum tempo atrás, um investimento num lugar que possa servir ao Santos quase que imediatamente, sim, até o Santos, de fato, ter o seu novo estádio.
Sim.
Então a gente passa, não dependendo, uma sangria desatada para tomar uma decisão para ter isso. A gente pode, sim, começar a partir do ano que vem, trabalhar nesse modelo novo, discutir, e tem que ser rápido, com a W Torre, com um eventual outro parceiro, mas eu acho que a W Torre tem pessoas, sim, competentes para ser esse parceiro, e aí sim fazer um modelo que seja bom para eles e bom para o Santos Futebol Clube. Um bom acordo, e um acordo que não dê problemas no futuro, é aquele acordo que todo mundo ganha. Um acordo onde você tira muita vantagem de um dos lados, porque este lado aqui não está muito preocupado com o futuro, lá na frente vai dar problema. Isso acontece com empresa, com casamento, com time de futebol, com qualquer coisa. Então essa discussão tem que ser melhor feita, mas é fundamental para o futuro do Santos Futebol Clube. Santos Futebol Clube, se daqui a 2, 3 anos não estiver com o equipamento compatível com o que os seus concorrentes têm, o Santos Futebol Clube está fadado em sucesso.
E você acha que esse equipamento precisa ser na cidade de Santos? Porque a torcida em São Paulo é muito grande.
Não acho. Eu acho que isso é uma das discussões que tem que ser feita. Se for na cidade de Santos, tem que ser um modelo que permita ao Santos, sim, ter jogos na capital paulista. E vários jogos, e talvez até a maioria dos jogos na capital paulista. Então seja um equipamento que sirva, assim, melhor, e que não faça a gente perder muito faturamento jogando em Santos, que possa atender a população de Santos, os torcedores de Santos, de uma maneira digna e da mesma maneira, de uma maneira às vezes até um pouco melhor do que a gente vai ser atendido em São Paulo, talvez não, com certeza para um público maior, mas que permita isso. Isso é uma discussão que a gente pode ter. Mas ter um estádio onde nos obrigue a jogar 100% das nossas partidas em Santos, eu acho que isso é muito ruim para o futuro do Santos Futebol Clube, infelizmente. Eu sei que essa fala vai contra o que várias pessoas, principalmente de Santos, acreditam, mas quem realmente gosta do Santos e para quem realmente entende o que é o Santos Futebol Clube, entende que o Santos tem que sim jogar em Santos, o Santos tem que sim jogar a maioria dos seus jogos em São Paulo, e que o Santos deve sim jogar pelo menos uma partida por ano, que seja um jogo histórico, que seja um jogo bem vendido, bem promovido no Maracanã, por exemplo.
Sim.
O Santos é um time nacional. O Santos tem que ter essa postura de time nacional. O Santos é um dos grandes de São Paulo. O Santos tem que ter essa postura. O Santos é do mundo. O Santos tem que voltar a ter uma participação no mundo do futebol. E tudo isso passa por infraestrutura. E infelizmente a gente vai ter que discutir o estádio, a gente vai ter que discutir o local, a gente vai ter que discutir o CT Repelé. Se o Santos não tiver uma infraestrutura de primeiro mundo, não tem como competir e não tem como subir e estar na posição que um time como o Santos tem que e merece estar.
Eu vejo o Santos como esse candidato natural a utilizar com mais frequência o novo Pacaembu, que também pode ser uma solução interessantíssima, por exemplo, para a Portuguesa, que busca se reerguer, e se ela eventualmente abrisse mão e vendesse o terreno dela no Canindé, ela conseguiria se recapitalizar e teria um estádio muito bom para usar na cidade. É claro que isso também demandaria no clube uma discussão muito grande sobre tradições e o que eles querem para o futuro deles, mas eu vejo como um caminho, por exemplo, a Portuguesa não pode deixar de avaliar, e até o Juventus, só que você vai conversar com o Juventino aqui da Moca sobre a venda da área do campo, nossa, para eles é um ponto que você não pode tocar nesse assunto, porque o Juventino faz muita questão da Rua Javari, agora o Juventus recebe todo ano proposta pelo terreno, todo ano. Porque é uma área muito valorizada, uma área grande. E se você for pensar no time de futebol deles, talvez, como produto, valeria mais a pena eles serem um time que jogasse no Pacaembu porque eles se tornariam um produto cultural de São Paulo, como eles já são produto cultural de São Paulo, mas eles não têm necessidade de manter um campo tradicional como a Javari. Agora, isso, quem está falando aqui é um São Paulino, porque eu já conversei com alguns juventinos que falam que isso é um pecado capital, falar em se desfazer da Rua Javari, talvez o Canindé, para quem torce para a Portuguesa, também seja. Mas eu acho que os gestores têm que analisar os caminhos. Alguns vão ter pedrinhas, alguns você tem que recuar porque a comunidade não aceitou. O natural seria o Santos, mas se o Santos não exercer esse uso, abre a possibilidade para outros times também pensarem no assunto.
A gente está falando de três coisas absolutamente diferentes, com todo o respeito à Portuguesa, porque eu sou apaixonado pela história da Lusa. Eu já fui em vários jogos no Canindé, tenho alguns amigos que torcem para a Portuguesa, tenho um imenso respeito à torcida da Portuguesa, ao próprio Juventus e toda a história desses dois clubes. A grandeza do Santos Futebol Clube é diferente, sim, muito diferente desses outros dois exemplos. Então eu acho que assim, o parceiro ideal e mais natural para o Pacaembu hoje é o Santos Futebol Clube.
Sim. O que não tem impede... público já cativo, né, para lotar o Pacaembu.
Sem dúvida nenhuma. Todos os jogos. Pode ter certeza absoluta que o, sim, Santos jogando no novo Pacaembu, capacidade vai ser um problema.
Sim. Ah, o que Santos é bom, né? Porque gera uma demanda maior que a oferta e valoriza o produto.
O Santos está lotando a Vila Belmiro, Milton, numa draga que tá, numa vergonha que tá. E assim, lota em... O jogo com o Curitiba agora, sim, já lotou em poucas horas. Eu que sou sócio Gold, consegui comprar, as cadeiras estavam sobrando ali. Provavelmente pro torcedor comum nem sobrou nada, sobrou coisas bem últimos ingressos ali. No Pacaembu, isso vai ser um sucesso. Mas não deixa de possivelmente ser também uma solução para a Portuguesa. Você vê que nos Estados Unidos, vários estádios sendo compartilhados, e hoje de forma digital, em um estádio moderno como o novo Pacaembu, facilmente pode fazer isso. Você dá uma nova cara para o estádio, digitalmente, de forma muito barata, jogo a jogo, que pareça. Em alguns momentos a casa da Portuguesa, em alguns momentos, sim, a casa do Santos pode ser uma solução, principalmente pensando que o Santos possa ter num futuro próximo a sua própria casa moderna, ou ainda mais moderna do que o próprio Pacaembu. Pode ser uma solução para a Lusa, sim. No caso do Juventus, eu acho que a experiência Rua Javari é o que mantém o Juventus vivo. As pessoas vão ver o Juventus, principalmente os juventinos, aquelas pessoas que gostam e que frequentam a Rua Javari, porque aquela experiência é muito única. Isso existe até na Inglaterra. Se você for ver o Fulham na Inglaterra, que é um time super tradicional, tem um estádio que é, tudo bem, é maior do que a Rua Javari, mas é praticamente uma Rua Javari. Não sei se já teve a oportunidade de ir lá. Sim. Quem não teve oportunidade ainda e for para Londres, por qualquer motivo, tenta ir num jogo do Fulham, que é uma experiência muito parecida. E é um time que muitas vezes está na Premier League, ou na Championship, quer dizer, é um time que, pô, assim, ele tem faturamento, ele poderia ter outros estádios, mas aquilo é tão importante para o clube, para a história do clube, e as pessoas que torcem para o clube querem aquilo, senão eles teriam torcedores do Arsenal, do Chelsea, do West Ham, de outros grandes clubes de Londres, que fazem aquele clube existir. Então o Juventus, acho que é muito mais essa experiência. E assim, se aquilo se valoriza, eu acho que tem outras formas de você ganhar dinheiro com aquele terreno que não necessariamente seja vendendo o terreno. Sim. Se aquilo é desejado, ele não é desejado só para subir um prédio no meio do gramado.
Sim.
Ele é, com certeza, para uma área comercial, para uma área de eventos que você possa integrar com a experiência ali dentro, para o clube pode fazer muito sentido. Aí assim, acho que pode ser um projeto diferente para o Juventus, mas obviamente eu não estou no Juventus, eu não sei os números, eu não sei o que eu estou falando. Então assim, pode ser uma solução, sim. E o próprio Juventus mantendo ali, ele pode ter maiores faturamentos também jogando em outros estádios, por que não? O Juventus numa eventual partida decisiva ou numa abertura do campeonato que ele quer fazer uma experiência diferente, ele possa sim jogar no novo Pacaembu ou em qualquer outro grande estádio de São Paulo, mas que não perca essa referência. O Canindé é diferente, eu sei o quanto o torcedor da Lusa gosta do Canindé, mas o Canindé é uma experiência ruim, né? É um estádio que está com todo
deteriorado, né?
Caindo aos pedaços, falando português correto. A última mão de tinta que deram lá, a torcida teve que ajudar ali, cada um com uma doação de lata de tinta para pintar o Canindé. Aquilo não é o ideal para a torcida da Portuguesa. E realmente, aí sim, aquele terreno pode mudar a história da Portuguesa.
Verdade.
A Portuguesa não vai ser o Real Madrid, eu não vou dar esse exemplo aqui, porque tem outros fatores envolvidos. Mas a grande mudança na história do Real Madrid foi a partir de um investimento imobiliário. A partir da venda de um centro de treinamento que eles tinham, um terreno gigantesco no coração de Madrid, a construção de um novo CT muito mais moderno fora de Madrid, e aquele dinheiro que eles arrecadaram ali, que proporcionou criar o projeto Galácticos, e aí uma nova onda de coisas que vieram a partir disso para o clube. Uma decisão imobiliária, que também foi super difícil lá, mudou a história do clube. Vai virar a Portuguesa, vai virar o Real Madrid, se vender o Canindé? Provavelmente não. Mas tenho certeza absoluta que muda português de patamar se o dinheiro for bem usado por pessoas sérias. Porque senão você vai botar lá alguém para vender aquilo, e esse é o grande problema
de associação.
Que todo mundo vai roubar aquele dinheiro, vai distribuir aquele dinheiro, e daí no futuro a Portuguesa não tem nem o terreno, nem o estádio, nem virou Real Madrid, e continua sendo a Portuguesa sem o Canindé. E aí isso seria péssimo para o clube, sem dúvida nenhuma.
É, e no caso da Javari, né, eles têm uma média de público lá espetacular. Você vê que o Bragantino, na Série A, tem uma média de 5.500 pessoas, mais ou menos. E é uma coisa que o clube precisa, mesmo não sendo o principal foco do clube hoje, fazer renda com o público. Ele precisa ter mais gente lá, porque o investimento que ele quer colocado no negócio demanda um pouco mais de atenção da população da região e tal, mas ele tem que fazer isso acontecer. E o Juventus faz isso acontecer organicamente. Como você vai num domingo de manhã na Rua Javari, tem 4 mil pessoas fácil lá. Então é realmente um patrimônio cultural e é uma decisão muito difícil. Diogo, como você avalia essa reta final aí para o Santos e quais os cenários que você visualiza para o ano que vem?
Bom, eu ainda tenho muita esperança que o Santos vai manter na primeira divisão. Eu acho que faltam 10 partidas, eu acho que o time do Santos não é pior do que outros times que estão disputando ali. Acho que o Santos tem um grande problema de confiança, principalmente do elenco hoje. A última partida, para quem está nos ouvindo agora, ou que vai lembrar se nos ouvir no futuro, foi 7-1 contra o Inter. Isso destrói moralmente qualquer clube, qualquer jogador. Isso é muito perigoso para um futuro próximo, ainda mais faltando 10 partidas. Mas eu acho que um elenco como o do Santos, um clube como o Santos, pode sim se salvar. Isso é a grande esperança que a gente tem. Obviamente, como gestor, você tem que pensar nos dois cenários. Infelizmente, sim, o Santos pode cair. O Santos tem uma chance que não é, infelizmente, pequena de cair. Se isso acontecer, isso vai tornar o próximo ano do Santos ainda mais difícil. A gente tem que lembrar que teve antecipação de receita, que o Santos vai ter, além de todas as perdas de vários contratos, que a partir do momento que você cai, vários contratos passam a pagar menos automaticamente, porque tem gatilhos para cima e gatilhos para baixo. Na maioria dos contratos, o faturamento do Santos cai, apesar de algumas cláusulas que seguram um pouco o faturamento também de TV e outras cláusulas no primeiro ano que você está rebaixado, mas o futuro do Santos passa a ser muito difícil e ainda mais necessário ter pessoas lá que sejam profissionais para conseguir cuidar desse futuro. Mas seria um ano muito difícil para o Santos Futebol Clube, onde teria que fazer um trabalho extremamente assertivo para o clube, se isso acontecer, subir em um ano. Se o Santos Futebol Clube cai de divisão e fica alguns anos na segunda divisão, aí, cara, a gente vai ter problemas com o futuro do Santos Futebol Clube, sem dúvida nenhuma. Mas eu tenho muita esperança hoje, não é uma esperança só de torcedores, é uma esperança um pouco analítica também, que eu acho sim que, apesar do aumento do clube, o Santos vai ser um dos clubes que vai se safar. Eu acho que tem projetos ainda piores do que o Santos Futebol Clube para serem premiados, entre aspas, com a segunda divisão. Uhum. Mas o Santos tem que tomar cuidado sim, o Santos tem que fazer algumas medidas de urgência, o Santos tem que, de alguma forma, melhorar a confiança dos seus jogadores e lutar. Ainda dá, são 10 partidas, precisa de 13 a 15 pontos para se safar, é completamente possível. Isso tem que começar urgentemente, porque senão fica cada vez mais difícil. Mas eu tenho muita esperança assim, que o cenário do ano que vem vai ser um cenário na primeira divisão.
Tá certo, tomara. Nessa semana seria aniversário do Pelé, e eu queria, já caminhando para o encerramento, que você dissesse como o Santos tem associado a história do Pelé ao clube para fins de gerar mais receita e como isso pode ser melhor executado.
Só fazer uma pequena correção. O Pelé fez aniversário essa semana, o Edson faria aniversário essa semana. O Pelé é eterno, o Pelé continua fazendo seus aniversários. Mas isso dito, eu acho que, assim, graças a uma extrema boa vontade da família e, no passado, uma extrema boa vontade do próprio Pelé, essa associação foi mantida e foi, de certa forma, usada com o Santos Futebol Clube, muitas vezes de uma maneira amadora, muitas vezes da maneira incorreta, mas graças a essa generosidade, tanto do Pelé e agora da família, isso tem se mantido e a gente não sabe por quanto tempo se o Santos não fizer um bom uso da marca Pelé. Eu acho que o Santos tem que ter uma visão para a marca Pelé muito mais profissional. E isso é uma meta pessoal minha. Se a gente conseguir chegar na gestão do Santos Futebol Clube, é trazer de maneira contratual a marca Pelé para o Santos Futebol Clube. Acho que isso faz todo o sentido do mundo, tanto para a marca quanto para o clube. Pelé é maior associado ao Santos e o Santos é maior associado ao Pelé. São duas coisas que são juntas, elas são intrínsecas, elas são unidas.
Pensa em um sem pensar no outro.
Em um outro clube do mundo pode se associar ao Pelé, como o Santos pode, e isso é fundamental para a própria marca Pelé. Boa parte da história do Pelé é ligada ao Santos Futebol Clube, sem dúvida nenhuma. Então, acho que essa discussão, trazer esse investimento para o clube, para que possa ter essa discussão de o clube ter esta marca e colocar no seu portfólio de assets a possibilidade, não de forma generosa da família, mas de forma contratual, com os detentores da marca Pelé, que são a família, que são outros, infelizmente, entes, né, de outros stakeholders dessa marca. Acho que tem que ter essa discussão, o Santos tem que fazer esse investimento para que possa, hoje e no futuro, utilizar sim a marca Pelé, fazer um ganho sim com essa marca do Pelé, e não só fazer um ganho financeiro, mas poder proteger a marca do Pelé nesta associação eterna e contratual com o Santos Futebol Clube. Então, a minha visão é que nunca foi muito bem feito. E a visão é que, de forma extremamente generosa, tudo que foi feito, mas que a gente tem que botar uma cara profissional nisso. Isso tem que ser um asset para o clube. E uma coisa, que quando a gente for fazer o valuation do Santos Futebol Clube no futuro, a gente vai ter a história do Santos, a marca do Santos, a história do Pelé, a marca do Pelé, todos os nossos títulos, todas as nossas estruturas, o nosso estádio, o nosso CT, os nossos jogadores, tudo isso dentro do valuation para a marca. E eu acho que isso faz todo o sentido do mundo, e eu não vejo por que a gente não conseguir trazer esse investimento para o clube que proporcione isso, porque isso é o que todo mundo quer. Uhum. E é o que faz sentido. E tudo que todo mundo quer e que faz sentido, todo mundo ganha. E passa a ser uma questão de apenas pessoas profissionais colocarem um plano em andamento e conseguir trazer isso para o clube de uma maneira permanente e não só apenas generosa, como vem ocorrendo antes e depois do falecimento do rei.
Perfeito. Pelé eterno, me redimo aqui para aniversário eternamente. Diogo, queria agradecer demais sua participação aqui no Gestão Esportiva Station. Foi assim um papo muito legal. Muito obrigado por ouvir os programas, por ter participado dessa vez. Queria que você ficasse à vontade para fazer o seu encerramento.
Milton, muito obrigado pela oportunidade. É sempre muito legal discutir o futuro do Santos, o presente do Santos e do futebol brasileiro como um todo, como a gente fez aqui. Eu estou super à disposição. Para quem estiver ouvindo, quiser discutir qualquer assunto sobre o Santos Futebol Clube, sobre o futebol brasileiro, sobre o futebol mundial, pode me procurar aí nas várias redes sociais que eu estou. Eu sempre tenho muito prazer de discutir com as pessoas, obviamente em alto nível, o que pode ser feito tanto para o Santos quanto para o futebol brasileiro. Então, muito obrigado pela oportunidade. Fica um abraço. Um abraço para todo mundo que nos escutou aí.
Perfeito. Então, a todos que nos ouviram até esse momento também, meu muito obrigado. Avalie o podcast aí na plataforma, se você estiver no Spotify, se você estiver nas redes e vir nossos posts por aí, divulgando os episódios. Se gostarem do episódio, dá uma ajudada nessa divulgação, porque é um podcast pequeno, independente, e a gente depende desse boca a boca aí para ser ouvido por um pouquinho mais de gente. Muito obrigado a todos e até a próxima.
Gestão Esportiva Station é um podcast independente. Produção e apresentação por Milton Júnior, especialista em Direito e Gestão do Esporte. Vinheta, edição e sonorização, Drica Sanches. Siga o Gestão Esportiva Station em todas as plataformas de podcast e nas redes sociais. Threads e Instagram, @ge.station. Você ouviu Gestão Esportiva Station. Podcast sobre gestão esportiva, com temas e profissionais de áreas que impactam resultados esportivos. Com Milton Júnior.